Graça e paz, queridos. O título da mensagem de hoje é O Governo de Cristo. O Governo de Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 10. Vou ler na NAA. Mateus 6, 10. Vou ler na NAA. E você me acompanhe na sua versão. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bem, hoje a gente continua a série que nós iniciamos na quinta-feira passada, chamada Orando com Jesus. E nós começamos com a oração mais conhecida que Ele nos deixou, a oração modelo, a oração conhecida como oração do Pai Nosso. E a proposta que nós temos é analisarmos versículo por versículo essa oração, para que a gente possa entender melhor aquilo que nós oramos, ou a oração que Jesus nos deixou para seguirmos de modelo. Felipe começou semana passada com o primeiro versículo, onde vimos Deus como nosso Pai, em um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai misericordioso, justo e compassivo, um Pai que, apesar de estar nos céus, se compadece de nós que estamos aqui. Mas Ele também merece toda a nossa devoção, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, para que Seu nome seja glorificado, santificado, como diz na oração. E hoje nós seguimos adiante com o segundo versículo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e assim na terra como no céu. Então falaremos sobre as implicações dessas petições do segundo versículo. Que reino é esse que pedimos que venha? O que é a chegada desse reino muda em nossas vidas? Qual é a vontade do Pai? E como é que eu posso fazer a vontade do Pai? Essas são apenas algumas perguntas que suscitam no nosso coração quando a gente lê, ou quando a gente ora, assim, pedindo ao Pai. Com certeza você já repetiu a oração do Pai Nosso. Até quem não acredita em Deus já repetiu a oração do Pai Nosso, né? Eu moro, atrás de onde eu moro tem um campo de futebol. Então, todo sábado de manhã e domingo de manhã eu escuto o Pai Nosso muitas vezes. Muitas vezes. Antes de cada jogo tem uma oração do Pai Nosso. 5 minutos depois tem outras coisas muito mais feias que a gente escuta. Mas começa-se com o Pai Nosso normalmente. Então, é uma oração muito conhecida, mas a maioria das pessoas, e muitas vezes até nós, não sabemos exatamente aquilo que estamos orando, aquilo que está implícito nessa oração, que é pequena. Ela é uma oração curta, mas que ela é muito complexa, muito completa. Ela tem muitas coisas aqui. E a gente vai caminhar para entender um pouquinho mais sobre isso. Nesse versículo que nós lemos, nós encontramos dois pedidos: que o reino de Deus se manifeste, ou que ele venha, e que a vontade de Deus seja executada, ou seja feita, né? Como aparece no versículo, assim na terra como no céu. Perceba que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina primeiramente a orar pela santificação, reverência e honra do nome de Deus. Depois ele nos direciona para orar pelos meios para que isso aconteça, que o reino de Deus seja estabelecido em nossos corações. Então vamos pensar um pouquinho sobre o reino de Deus. Quando a gente ouve falar em reino, qual que é a primeira coisa que aparece na nossa cabeça? Na minha, pelo menos, são os castelos medievais, né? Cavaleiros e aquela coisa toda, né? Normalmente é isso que aparece, né? quando você fala em reino, aparece algo parecido assim no nosso imaginário, na nossa mente, né? A gente logo é levado a pensar nisso. A tradução da palavra grega usada aqui como reino, ela quer dizer governar ou dominar. Governar ou dominar. Então, poderíamos traduzir da seguinte maneira: venha o teu domínio, venha o teu governo. Isso dá um sentido claro ao que Cristo queria dizer. Ele orou para que o governo de Deus fosse tão presente na terra como é no céu. E o reino de Deus, ele é um assunto central no ministério de Jesus Cristo. Jesus, ele proclamou o evangelho do reino. Lá em Mateus 4, 23, diz assim: Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus pregava o evangelho do reino. Ele instruiu os seus seguidores, os seus discípulos, para que dessem prioridade ao reino em suas vidas. Mateus 6,33, esse vocês sabem de cor: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, Jesus pregou o reino de Deus, Jesus nos ensinou a dar prioridade ao reino, e Jesus contou diversas parábolas explicando o reino, falando sobre o seu valor e o seu caráter. Se você pegar na sua Bíblia, Mateus capítulo 13, tem diversas parábolas sobre o reino de Deus. Nós temos muitas parábolas aí. A parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede e das coisas novas e velhas. Isso tudo está em Mateus 13, depois você leia com calma aí na sua casa. Então Jesus explicou muitas vezes sobre o reino. E Jesus, ainda falando sobre o reino, ele acusou os escribas e fariseus de impedirem aqueles que procuravam entrar no reino. Mateus 23, 13. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Então Jesus recrimina aqui os escribas e fariseus a respeito do reino. E até mesmo após a sua morte e a sua ressurreição, ele apareceu 40 dias, apareceu novamente, ficou durante 40 dias dando instruções aos discípulos sobre o reino. Atos dos Apóstolos, Atos 1, versículo 3. Atos 1, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, o reino de Deus era algo central para Jesus. E quando nós oramos para que venha o reino, estamos orando para que o governo soberano de Cristo seja estabelecido na terra, assim como ele está estabelecido no céu. Venha o teu reino. É orar simultaneamente para que o governo real e salvador seja estendido agora às pessoas que se curvam a ele em submissão e já experimentam a bênção escatológica da salvação, além de clamar pela consumação do reino. Ou seja, orar para que o reino venha é orar para que Jesus, para que Deus governe sobre as nossas vidas e os nossos corações, e também orar para que o reino venha e seja totalmente estabelecido na terra. Tem uma oração que os judeus costumavam entoar, porque eles esperavam pelo reino. Eles recitavam uma oração chamada Kadish, que é santificação, e eles oravam assim no final de cada cerimônia, de cada culto nas sinagogas. E a oração diz assim: exaltado e santificado seja o vosso grande nome no mundo que criou de acordo com a sua vontade, que ele deixe seu reino governar logo a vida de toda a casa de Israel, durante a vida desta e nos dias dela, e a isso dizemos amém. Vou repetir a oração. Exaltado e santificado seja o vosso grande nome no mundo que criou de acordo com a sua vontade, que ele deixe seu reino governar logo a vida de toda a casa de Israel, durante a vida desta e nos dias dela, e a isso dizemos amém. Eles também esperavam a vinda do reino. Como o pastor André já pregou diversas vezes aqui, é o reino do já e ainda não. Já em que sentido? No sentido de que ele já está aqui, o reino, nos corações dos crentes. Em Romanos 14, 17, Paulo diz assim: que o reino consiste em justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Que o reino consiste em justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Na medida que o Evangelho é anunciado e que mais pecadores se arrependem e creem, o reino de Deus vai alargando as suas fronteiras. Ele vai se expandindo. Orar, portanto, pela vinda do reino e não pregar o Evangelho é uma contradição. Orar pela vinda do reino e não pregar o Evangelho é uma contradição. Sproul, citando Calvino, diz que é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. É tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. É tarefa minha e é tarefa sua. É nossa tarefa dar visibilidade ao reino de Deus. Nossa vida precisa ser palco da manifestação do reino de Deus nesse mundo. E esse é o sentido do já, do reino que já está estabelecido nos nossos corações. E como nós somos súditos desse reino, cidadãos desse reino, nós devemos viver como cidadãos desse reino, de acordo com a vontade do rei, expandindo as fronteiras do reino através da pregação do Evangelho. Essa é a nossa tarefa imediata: viver em justiça, paz e gozo no Espírito Santo, alegria no Espírito Santo. Isso é para já. Isso não é escatologia. Isso é para já. Isso é o que deve acontecer nas nossas vidas. E quando a gente ora pedindo para que venha o reino de Deus, nós temos que ter consciência de que nós precisamos, como pertencentes a esse reino, cumprir o nosso papel. Mas em outro sentido, o reino ainda é futuro. Porque nós sabemos que ele retornará brevemente. Cristo retornará e assim ele estabelecerá o seu reino de forma total e completa. Pecado e rebelião são coisas que ainda acontecem muito no mundo que vivemos, ainda parecem desgovernados, mas eles serão dissipados quando o reino chegar, como nos diz Apocalipse 20, do versículo 7 até o versículo 9. Então devemos viver com a expectativa que tinham aqueles primeiros cristãos de que o reino de Deus logo se estabeleceria. E eles viviam isso como uma realidade iminente, e parece que hoje a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. A gente perdeu de vista essa expectativa do estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. E quando a gente olha para as coisas no mundo, a gente olha e diz, ah, isso não tem jeito. Tem jeito. Quando o reino chegar por completo, tudo vai ser arrumado. Tudo vai voltar ao seu devido lugar. E a gente deve viver com isso no coração, com essa expectativa, com essa esperança. É isso que deve nos motivar a continuar. Que a gente consiga viver isso. E quando a gente ora pedindo para que venha o reino, isso deve estar nos nossos corações. Entender que o reino vem. Acreditar que o reino vem. Viver com a expectativa de que o reino chegue. Então entendam que muitas vezes a gente ora, e eu me coloco com vocês, porque quantas vezes eu já repeti também a oração do Pai Nosso, sem a devida atenção ao que a gente está dizendo. Então que a gente tenha ideia, noção daquilo que a gente está orando e que a gente ore pedindo para que o reino venha, mas que a gente também cumpra o nosso papel dentro daquele reino que já está estabelecido. A outra parte da oração fala sobre a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas será que tudo que acontece é da vontade de Deus? Por que que Jesus nos ensinou a orar pedindo para que seja feita a tua vontade? Será que eu preciso orar pedindo para que Deus, pedindo a Deus para que Ele faça o que Ele quer fazer? Pois bem, quando a gente olha para o mundo, e talvez essa seja uma das grandes dificuldades de evangelizar uma pessoa, é a maldade que existe no mundo e todas as coisas ruins. Ele olha e diz assim, bem, Deus não é bom? É bom. Ele não é todo poderoso? É todo poderoso. Então por que que existe coisa ruim? Você já escutou essa pergunta diversas vezes, e eu também, né? Por que que isso acontece, então? Se Deus é tão bom assim, por que que Ele deixa as coisas ruins acontecerem? Então a gente precisa entender um pouquinho sobre a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Então a vontade soberana, ela está ligada àquela vontade que ninguém tem como interferir. Ela vai acontecer e ponto. Então tem situações em que Deus faz com que sua vontade seja cumprida e ponto. Vamos pensar lá no, Profeta Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive pregar para aquele povo. Jonas fez o quê? Correu para o outro lado. Mas Deus fez com que viesse uma tempestade, Jonas foi arremessado ao mar, parou no estômago do grande peixe e foi parar onde? Aonde Deus queria que ele pregasse. Ele teve que ir para lá de qualquer jeito, querendo ou não querendo. Deus fez com que ele parasse lá. Então, tem coisas que a vontade de Deus, ela é cumprida e ponto. Agora, existe a vontade permissiva, que é quando Deus dá liberdade ao ser humano para agir e tomar suas próprias decisões e atitude. Mas é óbvio que nós temos que entender que Deus irá nos cobrar pelas nossas decisões, né? Vamos pensar lá em Caim e Abel. Lá em Gênesis 4, nós vamos ler os 6 e o 7. Deus se dirige a Caim antes dele matar o seu irmão Abel. E ele adverte dizendo que ele tinha liberdade para fazer o bem ou o mal, mas que ele iria arcar com as consequências daquilo que ele fizesse. Olha o que diz lá o versículo 6. Então o Senhor disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. É necessário que você o domine. Você vai ter vontade de fazer o que é errado. O pecado está à sua porta, mas é necessário que você o domine. Então, pensando um pouco nisso, a gente tem que entender que o que acontece de mal é por decisões erradas do ser humano. E porque Deus nos deu a liberdade de tomar algumas decisões. Deus tem um plano ideal para cada ser humano, uma vontade que é boa, perfeita e agradável, conforme diz Romanos 12, 2. Mas esses planos não se cumprem de forma automática, porque nós temos essa liberdade. Deus nos dá a liberdade de tomar decisões, de ter as nossas atitudes. E assim, orar pedindo para que Deus faça a vontade dele, nós devemos orar assim, pedindo para que Deus nos dê a orientação necessária e mova o nosso coração para obedecer a Ele, a sua vontade, fazer aquilo que Ele quer. A vontade soberana de Deus, ela é mais exceção do que regra. O que acontece normalmente é a vontade permissiva. A gente tem essa liberdade de escolha. Mas, como disse Paulo aos Gálatas, em Gálatas 6, 7, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem semear, também colherá. Então, não vai passar impune, não vai passar batido. O nosso coração, segundo a Bíblia, é o centro da nossa vontade, né? Das nossas emoções e pensamentos. Quando a Bíblia fala do coração do homem, ela está falando sobre o centro da vontade, das emoções e do pensamento do homem. É sobre isso que ela está falando. Mas por causa do pecado lá original, esse centro, ele foi corrompido, e a tendência natural do ser humano é fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Essa é a tendência natural. Nós queremos receber louvor em vez de dar louvor a Deus. Nós queremos ter as coisas ao invés de dar e dispô-las ao serviço de Deus. Queremos que as pessoas e Deus se submetam à nossa vontade. Queremos que a nossa vontade seja feita nos céus e na terra. Esse é o nosso desejo. Nosso coração é assim. Então, quando oramos para que seja feita a vontade de Deus, entramos em conflito com a nossa natureza velha e corrompida, com as nossas vontades e caprichos. A oração é o longo caminho que nos leva a nos submeter à vontade de Deus. Agostinho de Hipona dizia que Deus é como um médico. Não atende aos desejos do doente, atende apenas às exigências da saúde. Quando oramos, estamos dizendo que a nossa vontade não é importante, que as nossas emoções, nossos desejos, nossos pensamentos não são importantes, mas que eles devem ser submissos à vontade de Deus. Então, quando oramos dizendo, seja feita a tua vontade, estamos orando implicitamente dizendo assim, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Devemos orar para que a vontade de Deus feita na terra seja feita assim, como é feita nos céus. Robert Lau, citado por Warren Wisby, diz: a oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. A oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. O homem não é o centro do universo. Deus é o centro do universo. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu escutei uma ilustração do pastor Ariovaldo Ramos que eu achei muito interessante, eu vou compartilhar com vocês. E a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente sabe que é o melhor para a gente, mas para fazer é difícil, né? Para fazer é difícil. E ele fala assim que não cumprir a vontade de Deus devia ser tão absurdo quanto a ilustração que ele deu. E diz assim que, imagina você, que você está com, que eu vou usar a minha pessoa aqui, o Samir está com um prego na mão e pretende colocá-lo na parede para pregar um quadro. E eu tenho um prego na minha mão e uma jarra de vidro na outra mão. Aí você vai dizer para mim, é loucura. Completamente fora de propósito isso. Sem noção nenhuma. Quando você bater a jarra no prego, a jarra vai estourar, você pode se machucar. No mínimo, a jarra vai estourar. No mínimo. Não é absurdo essa cena? Pois é, ele disse assim, não fazer a vontade de Deus é tão absurdo ou mais absurdo do que isso. Porque a gente sabe que não fazer a vontade de Deus é ruim, que não vai dar bom, que a gente pode se machucar, que a gente pode se ferir, que não vai dar certo. Mas a gente insiste em não fazer muitas vezes. Então, deveria soar para nós tão absurdo quanto essa cena. E eu achei interessante, realmente. Viver isso é fácil? Não. Não. Mas um primeiro passo para isso é a gente ter consciência disso. Consciência disso. Então, que quando a gente faça essa oração, a oração do Pai Nosso, a gente tenha consciência de que quando a gente pede para que o reino venha, nós somos participantes desse reino. E nós temos que viver segundo as ordens do rei. E temos que viver a expectativa desse reino. E que se a gente pede para que seja feita a vontade de Deus, a nossa vontade não vai ser feita. Nós estamos pedindo para abrir mão das nossas vontades e desejos. Mas sabendo que a vontade de Deus é o melhor para nós. Então, temos uma sequência lógica. O resultado da vinda do reino de Deus será o cumprimento da sua vontade. Então, o desejo de nós, cristãos, discípulos de Jesus Cristo, é que o reino venha para que a vontade de Deus seja cumprida, assim na terra como ela é cumprida nos céus. Amém?